lei determina um despacho. Não houve despacho. A senhora engenheira foi levada a incumprir. Portanto, quem foram os governantes que a levaram a incumprir?
Tanto quanto me recordo, essas duas empresas estavam previstas na term sheet acordada entre a CEO e a tutela. O acordo foi preparado pelos advogados e, de boa fé, acredito que cumprisse todos os requisitos legais. Por isso, tendo havido um term sheet com todas as condições de compensação, de remuneração e essas acordadas com a tutela, os advogados verteram essas condições num acordo. Não foi referido em momento algum que houvesse alguma dúvida, alguma questão sobre as condições que estavam vertidas naquela term sheet.
Para perguntar?
Sra. Engenheira, considera que, não obstante a responsabilidade e o trabalho, a função do membro da administração da TAP é bem remunerada?
Não vou discordar.
Sendo uma empresa pública que está, naturalmente, abrangida por regras diferentes de uma empresa privada, uma delas que tem que ser cumprida é o estatuto do gestor público, não acha a Sra. Engenheira que ganhava suficientemente bem para saber e conhecer de cor e saltear dos estatutos do gestor público e não incumprir, independentemente dos term sheets e do que havia para lá e do suporte informático, não interessa. Objetivamente, a senhora engenheira incumpriu. Portanto, não há um despacho, há incumprimento.
Senhor deputado, com todo o respeito, que é muito, como sabe, não é... Não considero que exista uma relação direta entre o salário oferido por um administrador e o seu conhecimento jurídico sobre um diploma. Não considero, tenho uma visão diferente. Considero sim que é relevante que um gestor de uma empresa pública conheça as suas obrigações, responsabilidades e deveres ao abrigo do estatuto de gestor público, entre outras, não apenas ao abrigo do estatuto de gestor público, mas sobretudo. Mas também não se espera que seja um administrador de uma empresa que não tem formação jurídica a fazer redação de contratos e a fazer interpretações sobre a lei. É por isso que existem serviços dentro das empresas e é para isso também que existe assessoria externa para suportar os decisores, os diretores, os managers, qualquer pessoa dentro da organização naquelas que são as decisões que precisam de ser tomadas.
Para perguntar.
Concorda com a afirmação do CFO que na semana passada disse aqui a respeito da sua indemnização? Sou responsável porque assino, não sou responsável porque não estou no processo de decisão.
Eu não tenho que comentar essa declaração do senhor do CFO. Não me recordo dessa afirmação, não consigo aferir o contexto em que foi dita, por isso eu lamento, mas eu penso que não a consigo comentar.
Sra. Engenheira, é uma pergunta óbvia que tem a ver com o seu pagamento indenizatório e, quando foi confrontado se tinha responsabilidade ou não direta nesse pagamento, respondeu: sou responsável porque assinei o pagamento, não sou responsável porque não participei no processo de decisão. Acha que é uma resposta cabal? Tem razão?
Tenho dificuldade até em entendê-la, porque... Algo que tenha, ou algum procedimento mudou, ou não houve uma assinatura do CFO para o pagamento. Porque está informatizado, porque há ali uma série de temas. Por isso, eu sinceramente, tentando e querendo responder, eu não consigo entender essa afirmação no contexto do pagamento.
Sim,
Para perguntar?
Estamos a falar no contrato que foi enviado à CMVM, em que há o acordo de renúncia, em que há o acordo de pagamento, portanto, assume-se responsável porque pagou, não se assume responsável porque não participou no processo de decisão e da preparação do contrato.
Eu não vou conseguir comentar as palavras do Sr. CFO, eu não sei em que contexto, o que é que ele queria dizer, qual é que era a sua intenção relativamente a esse tema, presumo que esteja a falar do comunicado da CMVM.
Para perguntar?
Voltaremos a isto na segunda ronda. Sra. Engenheira, o motorista que não estava vacinado contra a Covid-19 foi despedido?
Não.
Porquê?
Porque se vacinou.
Para perguntar?
Quem é que lhe disse para se vacinar se não seria despedido?
Houve uma conversa, eu pedi a membros da equipa para ter uma conversa com a pessoa em questão para saber se porque é que a pessoa não se queria vacinar, se tinha alguma visão mais fundamentalista sobre a vacinação ou se seria algo simples. Era algo simples, resolveu-se.
Para perguntar?
Entendo que foi apenas e só a questão da vacinação que iria implicar o despedimento deste motorista?
Pronto, então vamos lá. Ele nunca seria... Eu peço desculpa pela minha resposta há pouco tão cândida. Ele
nunca engenheira, seria... só um segundo. Pedia só que criássemos condições de silêncio para todos nos conseguirmos ouvir, nomeadamente ouvirmos a senhora engenheira. Faz favor, senhora engenheira.
A pessoa em questão nunca seria vacinada, nunca seria despedida por não se ter vacinado. Porque a vacinação em Portugal não é obrigatória e por isso a TAP nunca iria despedir ninguém por não se ter vacinado. Isso não iria acontecer. O motorista manteve a sua posição, a sua função naquele lugar, porque muito rapidamente entendeu que a vacinação ia ser importante para que ele pudesse continuar a desempenhar aquelas funções.
Para perguntar?
Não terá sido porque este motorista, cujo nome naturalmente não vou revelar, terá comentado com alguém que estava constantemente, ele e outros, ao serviço da CIO para transporte do marido, de irmãos, para restaurantes, para fazer guide tours pela cidade de Lisboa e afins?
Para responder?
O que me foi pedido, na altura... Foi para se avaliar a possibilidade deste motorista sair da empresa, foi alertado de que não seria possível promover a saída desse motorista. Em paralelo, também iniciei as minhas diligências internas para sanar rapidamente a situação. E depois, quando foi ainda considerada a possibilidade de mudá-lo de funções, também não foi necessário, porque nessa altura o argumento da vacinação já estava exaurido e por isso não aconteceu. Foi uma situação que aconteceu naquela altura.
Para perguntar?
Reconhece alguma relação familiar entre este motorista e algum presidente de algum sindicato da TAP?
Para responder?
Eu sei dessa relação, mas soube dessa relação depois de já não estar na empresa. Ou seja, eu não tive conhecimento dessa relação enquanto... fui colaboradora ou administradora da empresa.
Para perguntar?
Ao que parece, esta ameaça de despedimento terá sido porque o familiar em questão é presidente de um dos maiores sindicatos da TAP. Teria sido como represália para com as constantes reivindicações justas por parte deste sindicato. Confirme?
Eu não tenho essa informação. Nunca ninguém falou comigo sobre esse assunto enquanto eu estive na empresa e eu não, Não tinha conhecimento sequer da situação familiar enquanto estive na empresa. O que aconteceu foi aquela questão que comentei. Em dezembro de 2021 aconteceu de facto isto, mas o Sr. Presidente do Conselho de Administração impôs muito rapidamente uma regra relativa à utilização das viaturas e dos motoristas para situações pessoais. A Generalidade dos Administradores não o fazia, por isso não era um tema. Ficou resolvido.
Sr. Deputado, faltam mesmo muito poucos segundos para terminar a
sua... Duas questões muito rápidas para concluir.
Tem de ser uma, Sr. Deputado, faz favor.
Foi a senhora Presidente do Conselho de Administração confrontada com esta questão. Podemos, na gíria muito utilizada ao longo destes dias, a expressão bufo, podemos dizer que neste caso o bufo seria a senhora, com todo o respeito, a senhora engenheira, ou o motorista, que levaram essa informação ao Dr. Manuel Beja e que, por sua vez, começa aqui um dos grandes problemas entre Alexandra Reis e a CEO.
Eu não tive a iniciativa de fazer nenhum comentário sobre a utilização das viaturas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, porque eu desconhecia essa situação, por isso eu nunca fiz nenhum comentário. Eu apercebi-me que poderia haver algo para além da vacinação, tendo em consideração alguma insistência. Mas o tema ficou sanado logo, porque muito rapidamente encontrou-se uma solução.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Terminamos agora a segunda ronda. Iremos para a segunda, mas eu sugeria que, no entretanto, fizéssemos um intervalo retemperador, especialmente para a senhora engenheira, e voltávamos aos nossos trabalhos às 21 horas. Está bem? Muito obrigado. Até já. Então, ora, temos quórum. Vamos retomar então os nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a presença de todos, da senhora engenheira Alexandra Reis. Vamos começar com o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que hoje começa. Tem 5 minutos para fazer uma intervenção. A senhora engenheira usará 5 minutos a seguir para responder a cada um dos grupos parlamentares. A cada um, neste caso à Iniciativa Liberal, a seguir-se-á o PCP, o Bloco de Esquerda, PS, PSD e Chega. Há uma mudança em relação àquilo que inicialmente estava estabelecido, que foi consensualizado entre os grupos parlamentares, no sentido de não ser feita uma resposta global a todos os grupos parlamentares de 30 minutos e, portanto, optou-se por 5 minutos nesta segunda ronda de cada um dos grupos parlamentares, 5 minutos para resposta. Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Face a este modelo, o que lhe peço é que tente anotar as perguntas, porque são algumas. Depois também, caso a que não responder, eu irei repetir no fim, se necessário. A senhora Alexandra Reis disse que a pressa da CEO, na ronda anterior, disse que a pressa da CEO era porque havia eleições e o governo podia mudar. E eu queria confirmar se ouvi isto bem. E se está-me a dizer que a CEO tinha medo que o PS não vencesse as eleições e um eventual novo governo não permitisse que a CEO a mandasse embora. Também lhe teria de fazer uma segunda pergunta. Se fosse uma demissão por conveniência, a sua saída teria de ir à Assembleia Geral. A Assembleia Geral iria demorar umas semanas e isso iria acontecer já depois das eleições, com um governo que poderia não ser do Partido Socialista. E pergunto-lhe se era por isso que a CEO queria então despachar o processo. Foi isto que entendi das suas palavras, mas peço-lhe também que tente dar algumas explicações. Depois pergunto-lhe também se, face a isto tudo, se sabia de alguma coisa em relação à senhora CEO ou em relação à gestão política da TAP que tivesse levado a senhora CEO a querer que saísse. Em relação à, na altura, diretora jurídica da TAP, que era mulher do atual Ministro das Finanças, a senhora Alexandra Reis já disse que tinha uma boa relação profissional. E há pouco, quando lhe perguntaram sobre quem poderia ter recomendado o seu nome